E às segundas-feiras temos de novo o jornalista Lino Vinhala. Eu digo de novo porque na passada sexta-feira nós despedimos com a expectativa do que é que iria acontecer, o que é que o Sr. Primeiro-Ministro nos iria dizer depois da reunião de Conselhos de Ministros. Surpreendeu as medidas ou achou pouco aquilo que
eu
ele...
Eu creio que ele disse pouco, só falou bom dia, e boa semana e bom mês. E um abraço a todos vós e aos nossos ouvintes. Bom, ó Carlos, estava a brincar, porque eu penso que a medida principal é tomada hoje. O problema das medidas estava a gerar não revelo o nome, mas ontem, por exemplo, estive com um elemento do Tribunal Constitucional que me deu conta, embora de forma informal, que de algum ambiente de estranheza perante a constitucionalidade e pela forma como estavam a ser tomadas as medidas. Embora isto não seja pacífico, e mesmo dentro do Tribunal Constitucional não é nada pacífico, há quem pense, como por exemplo eu pensava, e há quem pense de maneira diferente, a questão trata-se, grosso modo, e sem nenhum rigor jurídico, de saber se, digamos, basta uma simples decisão do Conselho de Ministros, uma resolução do Conselho de Ministros, e diz agora não vais para ali, agora fechas, agora não circuito. Isto é de constitucionalidade muito duvidosa, depois estamos a falar no campo dos direitos e liberdades individuais, que estão, têm, digamos, assento, têm dignidade constitucional, estão plasmadas na Constituição, portanto, não se podem, digamos, alterar, restringir, que é o termo mais exato, não se podem restringir senão ser no quadro especialmente previsto na própria Constituição. Não é só porque o Primeiro-Ministro está mal disposto, lhe apetece e tal. E isto estava a causar algum mal-estar. É óbvio que também há quem defenda ao contrário. Não é porque sejam quem não defenda isto, quem não concorda, não é porque entendam que as liberdades e os direitos individuais não sejam importantes, é porque entendem que o estado de excepcionalidade que as razões sanitárias podem justificar conferem essa capacidade de não estarem feridas de inconstitucionalidade. Eu não diria isso, mas diria que os motivos e a urgência dos motivos pode levar a que muitas vezes se tenham que cometer determinadas ilegalidades. As ilegalidades existem para se cometer, Carlos. Está a ver? Se você verificar alguém que vem para matar o seu filho, se puser no meio, você matar o agressor, não, lá legal não é. Mas eu acho que você faz muito bem.
Sujeito mais consequências.
Certo, mas as consequências nunca é uma questão numa situação destas, não é uma situação normal. Portanto, e é por isso mesmo que hoje, daqui a um bocadito, o Presidente da República vai receber o Primeiro-Ministro e vai receber depois alguns líderes políticos, e eu estou convencido que lá para a noite será tomado o estado de emergência. O estado de emergência é digamos já um estado que vai permitir que se tome um conjunto de decisões, e eu penso que vai ser declarado o estado de emergência pelo menos em algumas em alguns concelhos, se não no país todo, e que vai já tornar possível e devolver a legalidade a algumas decisões que se tomem. A emergência que não será terá a mesma natureza da emergência na primeira vaga. O povo não fica preocupado, os portugueses não fiquem tão preocupados quanto isso, que não terá essa dimensão. Será sempre numa fórmula mínima, no possível, que nisto o governo tem sido muito cauteloso e tem, digamos, indo a palpa no terreno e vai tomando as medidas à medida que elas vão mostrando a sua improdutividade. E é por isso que eu volto aqui a referir, embora já não goste, já me custa falar sobre o Covid, já me custa ouvir falar sobre o Covid, porque vamos ter sempre no mesmo de um déficit de civilidade no nosso comportamento, que me custa a entender porque é que as pessoas, indo já nós, o país, e é um dos países que tem, porque tem pouca população, tem 2 milhões de habitantes, mas já vamos de 2.500 mortos, Carlos, já vamos de 2.500 mortos, já vamos em mais 8 mil mortos do que tivemos
no mesmo período.
No mesmo período do ano passado, entre março e agora. Portanto, se 2.500 são devidos ao Covid, os outros são devidos a outras patologias que não foram devidamente cuidadas. Portanto, mas que no fundo se devem a esta situação toda. No fundo se devem a esta situação toda, porque quem está num lado não pode estar no outro. E o médico que está a tratar de um homem, de um doente de Covid, não pode estar a mexer, a trocar os ossos da esquerda para a direita num outro doente. Portanto, no fundo, a causa remota acaba por ser o Covid em si. E isto começa a ser números que têm alguma dimensão. Portanto, requeria, creio eu, que o povo português se leve. Mas eu, por exemplo, ainda ontem fui fazer a minha caminhada para um sítio diferente, ali na zona da Sol 1, atrás da escola primária, não é primária, do primeiro ciclo, Martim, não é nada, é Val das Flores, ali ao pé das bombas que estão em frente ao continente. Ali muito agradável, um lugar muito coisa e muito frequentado. Embora agora mais frequentados pelos cãezinhos que de manhã lá vão, porque os jardins em Coimbra viraram agora para a retretes dos cãezinhos. Mas isto está tudo bem, tem todos os direitos, vamos embora. Mas vi dezenas e dezenas de pessoas, quer na prática de desporto, quer de cães e tal, e não quais máscara, apesar do uso ser obrigatório. Quais máscaras, quais menos máscaras? E estas coisas têm que ser às vezes com algum fundamentalismo. É para usar. O melhor é pôr o raio da máscara na tromba e acabou. Porque é como o sinalizar, fazer pisca-pisca no comboio. A gente vai mudar de direção. O melhor é a gente automatizar os gestos e dizer: bem alguém atrás ou não banha, o pisca vai. A gente assim habitua-se a pôr o pisca e se, não perde nada se não vier ninguém. E assim evita que a gente possa esquecer numa altura em que é necessário.
Até porque temos países mesmo a entrar de novo em confinamento.
Oh, Carlos, e sabe que isto depois é uma questão de saber quem é que vai primeiro e quem é que vai segundo, porque eles vão todos atrás dos outros, porque depois há circulação, continua a haver circulação entre países. Se não for assim, começa a ser muito dramático e não se vê. E agora já se fala, porque isto vai demorar, isto ninguém pensa que isto passa nos próximos 3 ou 4 meses. É tal. Portanto, desenha-se aqui um ano de 2021 difícil, muito difícil particularmente difícil para algumas questões. Eu, por exemplo, sei que os homens feirantes ali para a zona de Lisboa, o presidente da Câmara de Cascais está muito preocupado com isso e está a tentar uma excepcionalidade para as feiras dele, porque nos aqueles 121 países não há feiras. Penacova e não há feiras, que a Feira da Espinheira agora há de haver quando voltar a ver. As feiras ali para a Figueira da Foz há de voltar, para a Oliveira de Frades é a mesma coisa. E isto faz muita falta, quer à economia regional das zonas quebrantes, mas a quem vive nisto, os feirantes também são gente. Os feirantes também são gente. E eu compreendo a sua mágoa, como eu defendi aqui no outro dia. Chamei a atenção para a necessidade que era importante termos toda a área da restauração, quer bares, quer restaurantes, quer isto, quer aquilo, porque sem jantar, sem bares, as coisas não funcionam. Acho que o Estado deve começar a individualizar quais são os setores. Todos os setores são abrangidos. Todos. Mas, enquanto, por exemplo, a construção civil conseguiu fazer alguma frente, foi aqui até dito na semana passada isso, nós falámos aqui nisso, há outros setores que os sentiram particularmente. E esses setores têm que ser indemnizados de alguma maneira, ou seja, o todo o coletivo tem que suportar aqui, temos que nos ajudar uns aos outros, porque estes industriais, estes empresários, estes trabalhadores, também, e só a área da restauração, os hotéis têm muito menos gente, mas muito menos gente. Os trabalhadores da área da restauração, da hotelaria, merecem e têm que ser ajudados. E o governo tem que os isolar, digamos, estes e aqueles, têm que ter um tratamento à parte. E entre eles, hoje falam nos feirantes, porque feirantes é absolutamente. 121 concelhos já é muita coisa. Eu não sei se vamos ter, se a emergência vai abranger mais alguns, nem se não. Mas estas feirantes necessitam de ser apoiados. Está bem. Todos os setores cuja atividade se baseava na sociabilidade, digamos, nos fenómenos, nos eventos de matriz sociais, artistas, cantores. Eu ontem tive um cantor, Carlos, conhecido de Portugal, a contactar-nos, porque opa, eu antes de ser cantor eu comecei por ser vendedor de automóveis, eu agora estou a ajudar aqui um vendedor de automóveis, ele até me ofereceu uma pequena cota com capital a realizar, eu estou sem dinheiro nenhum, eu para poder entrar, tu não eras capaz de me fazer uma campanha gratuita para eu, digamos, ter alguma autoridade para ajudar, para ser, digamos, ser útil já ao homem que me está a dar uma sociabilidade e um ganha-pão. Ó, Carlos, isto não deixa de ser extraordinário. Tratando-se de um artista que nos ajudou, que você conhece muito bem, que nos ajudou ao longo de muitos, muitos anos, claro que ele disse, disponha da rádio, disponha do que precisar, que estamos aqui para isso. Portanto, há setores que precisam de ser olhados para as coisas. E estamos aqui para dar as mãos, não estamos aqui para nos andarmos a criticar uns aos outros.
Isso depende também, no fundo, da questão política de cada concelho. Aliás, ainda ontem havia uma reportagem na SIC em que os médicos terão dito ao governo, na primeira fase não fechem as escolas, e o governo optou pela decisão política e fechou mesmo as escolas. E se as escolas não tivessem fechado em março, se calhar as coisas estariam diferentes, porque dizem que, no fundo, acabam por ser os grandes absorvedores desta doença, as nossas crianças. Não sei se assim ou se não.
Teorias há muitas. E tem a ver uma entidade que lidera isto. E a Direção-Geral de Saúde, com acerto, mais acerto nos casos, menos acerto nos outros, olha, têm feito o que podem, Carlos.
Destacar, pelos vistos, no mês de novembro, os restaurantes da Baixa de Coimbra vão dedicar 10% da sua faturação àqueles que conseguirem trabalhar.
Os que faturarem?
Os faturarem, para ajudar a nossa Caritas, que bem precisa também do nosso
apoio. A Caritas de Coimbra tem sido verdadeiramente notável.
Isto faz-me lembrar, o outro tema que está em cima da atualidade tem a ver com a política da nossa cidade. Que novidades é que traz este fim de semana? Depois da conversa, da entrevista que repetimos
da semana passada. Ó, Carlos, eu até passei este fim de semana, digamos, a tentar andar à volta desse assunto. O que eu lhe diria é que, como novidade, há isto. Eu aventei aqui a hipótese de Coimbra poder ter três movimentos nas próximas, além dos partidos políticos que decidirem concorrer, podia vir a ter três movimentos candidatos a autarcas. O Cidadãos por Coimbra é um movimento, o Somos Coimbra é outro movimento, e um movimento eventualmente a nascer dos dissidentes do Somos de Coimbra, leia-se
Carlos
Filhais, Seabra Santos, Gonçalo Quadros e o homem da banca, do IOCANT, que agora não
Carlos Faro.
Carlos Faro, isso mesmo. Que penso que vão avançar. E digo, penso que vão avançar porque eles fizeram inserir como estratégia, vão fazer publicar uma série de artigos no Diário Coimbra, começaram a fazê-lo ontem, a expor aquele documento, digamos, a esmiuçar aquele documento que nós publicamos no Campeão Digital na semana passada. Um documento muito grande, exaustivo, que era um documento para ser discutido no interior do Somos Coimbra, depois acabou por não ser discutido, dada a revisão verificada. E agora, assinado por estes quatro elementos que aqui referi, vão ser expostas as ideias dos dissidentes para Coimbra, em textos assinados por estes quatro elementos. Começou ontem, foi publicado ontem o primeiro no Diário de Coimbra, portanto nós publicamos a totalidade, agora o Diário de Coimbra publica faseado e, digamos, mais minucioso, que só faz sentido se eles, digamos, estiverem disponíveis como estão, para um movimento. E ao tomar esta atitude, e é a minha leitura, porque eu não falei com eles sobre esta matéria, a minha leitura é esta: eles vão expor a Coimbra as suas ideias. Coimbra tem futuro, aliás, o artigo de ontem, eles acabavam, qualquer coisa não tenho aqui à minha frente, mas dizia mais: Coimbra tem futuro, basta nós querermos. É assim que eles terminam o de ontem. Portanto, eles, no fundo, o que eles estão é perguntar a Coimbra: olha, nós pensamos isto, vocês querem que a gente concretize isto? Se quiserem, digam-nos que a gente avança. Se eles fizerem isto e Coimbra não reagir, e eu previno que Coimbra tem algumas dificuldades de reação, podem também chegar a uma conclusão de que neste momento não estão muito convencidos, é que Coimbra é amorfa demais, é indiferente demais, é passiva demais e lê os seus textos, acha-os muito bonitos, mas depois não faz nada para os concretizar. por ser passiva, está a ser, por ser amorfa, em grande parte das suas coisas, mas por outras razões também. É que os partidos políticos, eu se for pelos partidos políticos, muita gente vai pelos partidos políticos, ajuda aos partidos políticos, está nos partidos políticos, por razões ideológicas não põe em causa, por dever de cidadania também não põe em causa, mas também porque está na expectativa de poder pingar alguma coisa. O regidor desta freguesia, o presidente da Assembleia Municipal daquela, isto dá dinheiro, não dá, mas faz bem ao ego. Está a ver, isto faz bem ao ego. Os movimentos não têm para dar, está a ver, o que é que um movimento em Coimbra, por exemplo, que concorre à Câmara de Coimbra, pode dar? Pode dar um lugar de variação, eleito ou não eleito. Pode dar um lugar na Assembleia Municipal, ou eleito ou não eleito, e pode dar nas freguesias, eleitos ou não eleitos. Agora, cargos, digamos, daqueles que não são políticos, mas mete ali, tem menos força, porque os partidos políticos, digamos, nacionalizaram para si os lugares de Estado. Todos os lugares do país estão ocupados, todos aqueles que são disputados, não é? Aqueles que são de carreira, estão, digamos, ocupados por gente do Partido A, do Partido B, do Partido C, do Partido C. O movimento não tem força para meter lá ninguém. Portanto, o Zé Povinho pode chegar ao pé do Gonçalo Quadros e dizer: opa, tem estas umas ideias bestiais, aquela ideia é bestial, até vai botar em mim. Não, porque eu sou do PSD, eu sou do PS, eu sou de coisa. Faz-me lembrar uma Miguel Torga, isto passou-se à minha frente. Miguel Torga entra no mercado e uma senhora vai do outro passeio, já que referi isto, vai de passeio e disseram-lhe que o Miguel Torga, aquele senhor de gabardine que ia ali, que estava perto do mercado, e ela vai para o pé: ai, doutor, eu gosto tanto de o ver, ai, eu tenho prazer em conhecer, ai, eu gosto tanto dos seus livros, então eu compro os meus livros. Não, eu tenho uma irmã que me empresta. Oh, minha senhora, eu queria que você me comprasse. Está a ver? Portanto, o cidadão comum pode gostar muito dos movimentos, mas os partidos políticos têm mais mel.
Ainda têm força. Por isso, vamos aguardar.
Amanhã são as eleições na América. Amanhã são as eleições na América. Isso realmente são outros países. As eleições são amanhã, mas já votaram 90 milhões, que foram os que já votaram por correspondência. Que seja, ó Carlos, eu não tenho nada a dizer de novo sobre essa matéria, a não dizer que a América também já teve melhores dias, eu mesmo a dizer que já teve melhores candidatos do presidente atual. Não vale a pena falar, todo mundo sabe o que o homem vale, é um homem bom na economia, é um homem muito mal na política. O representante dos democratas não traz também atrás de si uma chama grande, e eu penso que ele não ganha. O que pode acontecer é que o Trump possa ter perdido, porque os democratas também não traz atrás de si nenhuma chama ganhadora, embora as sondagens lhe venham a dar, digamos, uma hipótese de vantagem de vitória muito séria. Por isso mesmo é que eu me retraio, não faço ideia de quem possa ganhar, mas não ficamos muito melhor. De qualquer maneira, em termos geoestratégicos, tem alguma importância. Trump e a China nunca se vão entender. Nunca serão a entender, e serão hoje das maiores potências do mundo. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, tanto mais que o Trump, se você verificar, faz aqui um triângulo muito bem feito com a Rússia. Entende-se com o Putin, portanto, ele, Rússia, e isolam a China, e isso é capaz de abrandar alguns intuitos expansionistas da própria China. Penso que esta política não se vai verificar, e o entendimento, se ganhar os democratas, entre a América e a Rússia será ligeiramente diferente. Sim. E eventualmente haverá uma aproximação à China, pelo menos em termos de transações comerciais.
Vamos aguardar. Só queria que analisasse mais um facto, que no fundo é uma reincidência em Lille, logo após a decapitação daquele padre. Há um outro padre assassinado 3 dias depois, na mesma
Carlos,
igreja.
O bispo de Coimbra referiu isso ontem, na missa que disse na Santa Cruz. Ontem foi em Santa Cruz. E nós, a Rádio Jornal do Centro tem, para você conhece isso bem, um programa semanal de uma associação internacional que pediu a nossa ajuda, digamos, de defesa dos cristãos, porque, estranhamente, os cristãos passaram de novo uma dimensão de perseguição que já não se verificava há muito tempo. Se verificaram noutros tempos, foram os grandes sacrificados da história. Depois a tolerância veio, mas com este também um pouco de cair deste apagamento da Igreja, desta irritação, desta instabilidade doutrinal da própria Igreja, ideológica da própria Igreja, fez com que o respeito hoje pelos cristãos seja menor, pese embora o seu papel em campo da solidariedade. Se no campo ideológico a Igreja pode ter tido aqui algumas irritações que nos surpreenderam, ou pelo menos alguns de nós, no campo da solidariedade social, no campo de dar a mão, no campo da ajuda, a Igreja nunca... A África está cheia de pedaços desta Igreja, que não andam de patina, mas andam com o fato de freiras, e a Igreja manifesta-se atrás destas coisas todas, e esta Igreja é importante. Mas a verdade é que os cristãos estão a ser perseguidos em todos os lados. E também já lhe disse aqui, volto a dizer, que os muçulmanos disseram, e têm-no dito e dizem-no sempre que podem, que em 2050 a Europa há de ter, digamos, a maioria há de ser muçulmana e não há de ser cristã. Portanto, e a forma com que o Islão combate não é através de guerras. Isso já foi lá no tempo dos mouros e outras coisas. Hoje não é através destes ataques terroristas isolados, que mata uma pessoa, mata três, mata dez, mata quinze, mas que assusta, vai inibindo as pessoas, e é o que está a passar um pouco nisto, incidido muito em Paris. Porquê? Porque Paris é a capital das luzes, como eu digo. Para mim, Paris, não sendo a maior cidade, mas é a capital da Europa. Se você quiser ir por aí, no sentido da cidade que mais se gosta, que mais passado, que mais cultura tem, a parte da liberdade, portanto, tudo o que acontecer em Paris tem uma outra dimensão e outra mediatização que não tem se acontecer, por exemplo, numa outra cidade qualquer, que de idêntica dimensão demográfica, mas de não idêntica dimensão cultural, política, humana, social.
Vamos ver se não é obrigado a vir cá amanhã explicar as medidas do nosso Presidente da República. Um abraço grande.
Pois, um abraço grande, vamos lá ver.
Assim pensa Lino Vinhal, 8 horas 28 minutos, programa da manhã nesta segunda-feira, 2 de novembro, dia de finados, dia em que o Governo decretou como sendo o dia de luto nacional pelas vítimas de Covid. Hoje estão assinaladas algumas cerimónias especiais, nomeadamente o hino nacional e o içar da bandeira portuguesa até meia haste, em honra de todos aqueles que perderam a vida por causa do coronavírus.